Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui com o programa Vamos à Luta na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. E é muito importante, bom lembrar, que o programa Vamos à Luta conta agora aí com apoio cultural, né, do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vamos lá, minha gente.
Chuva cai sem parar. Eu não sei se vai pra lá ou pra cá. Teu olhar que não para pra ficar. Procurando cenas de amor. Não vá ficar feliz em me deixar. Olhando nada atrás de nada. Não vá ficar feliz em me testar. Olhando nada atrás de nada. Chuva cai sem contar. Que o mundo pode explodir entre nós. Um detonador de sóis. Uma ponte que rompeu no mar. Não vá ficar feliz em me deixar. Olhando nada atrás de nada. Não vá ficar feliz em me testar. Olhando nada atrás de nada. Chuva cai.
É isso aí, minha gente. O Vamos à Luta desta terça-feira começa ao som de Chuva Cai, composição de Otávio Camargo e Chires Gomes. E também Alexandre Gomes, Alexandre França, perdão, estou misturando os nomes aqui, mas Alexandre França, essa versão que a gente ouviu, né, que foi gravada aí no estúdio do Troy. Então, essa música é curtinha, mas ela é muito, muito interessante e muito bela também. Então, vamos iniciar o programa, né, e a gente começa hoje, né, esse programa que aborda o tema da cultura aqui no estado do Paraná, que desde a gestão do Ratinho Júnior assumiu, quando assumiu o governo, né, vem sofrendo muito e vem sofrendo um desmonte sem precedentes. A gente já abordou essa temática aqui, né? A gente já vem falando sobre muitos desses desmontes e hoje a gente vem falar de novo sobre a cultura, né? E sobre todo esse processo que vem se desenrolando de uma forma muito triste. Mas antes da gente entrar nesse tema, né, para conversar com os nossos convidados, a gente não pode deixar de levar uma ideia aí com nossos ouvintes sobre a repercussão da manifestação que aconteceu no último sábado, dia 5 de fevereiro, quando uma sequência de acontecimentos levou aí à ocupação momentânea e pacífica da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Ela que foi inaugurada em 1737, né? Igreja localizada no Largo da Ordem, ela foi construída por negros escravizados e nos conta a história que era aberta a pessoas negras da cidade e que eram impedidas de a gente frequentar a Igreja Matriz. É esse histórico e simbologia, né, que sofre uma tentativa de, entre aspas, apagamento, diga-se, que justificou que a manifestação por justiça a Moise Kabagambi e a Durval Teófilo Filho, e é importante frisar que foram assassinados recentemente por motivações raciais, acontecesse ali naquele local, né, em frente à Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Acontece que a manifestação acabou por entrar na igreja após a missa, provocando aí uma repercussão negativa na mídia nacional, que se valeu dos argumentos de vandalismo e intolerância religiosa. Pode-se até questionar a decisão dessa entrada na igreja, né? Porém, em nenhum momento, como destacou o próprio padre que rezou a missa naquele sábado, em nenhum momento mesmo houve vandalismo, depredação ou qualquer outro dano ao recinto. E notável é o uso político que se faz do fato, buscando colocar a imagem do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, né, de maneira geral, como vândalos e intolerantes, utilizando aí a figura do vereador Renato Freitas como bode expiatório, né? Ele que já esteve em outras situações também, né, em uma situação delicada, em situações em que houve opressão da polícia, e a mídia, de mesma forma, tentou fazer isso com ele e, de novo, retoma aí isso. Hoje, é importante frisar, para a gente contextualizar isso, a RPC fez uma abordagem de mais ou menos 10, 15 minutos sobre essa notícia. Mas quando o Rafael Greca promoveu a bênção a um novo arsenal da Guarda Municipal, não houve a mesma comoção e abordagem desse noticiário. Mesmo noticiário onde a RPC veiculou a notícia sobre o assassinato de Matheus Noga no mesmo Largo da Ordem, que em setembro do ano passado foi vítima de um tiro de calibre 12 disparado em suas costas pela Guarda Municipal. Na matéria de hoje, deram voz ao vereador Éder Borges, olha só, que enfrenta processo de cassação na Câmara dos Vereadores e que no início da pandemia fazia ronda pelos hospitais para provar aí que a gravidade da Covid-19 era apenas uma conspiração chinesa. Então, em um passado recente, esse mesmo Éder Borges foi o representante do MBL em Curitiba. MBL que, na figura do deputado Kim Kataguiri, foi conivente ao assistir calado a fala do Monark, apresentador do Flow Podcast, que defendeu aí a existência de um partido nazista no Brasil. Vejam só onde a gente chegou. E ele, inclusive, foi demitido, né, do programa. Essa notícia saiu agora há pouco, né, então eles estão... não sabemos porquê, no sentido de sendo que ele é um dos donos, é muito estranho, mas enfim, ele foi demitido do programa. E para finalizar esse assunto, divulgamos que a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito realizará uma missa no próximo sábado, dia 12, às 17 horas, batizada de Missa e Ato pela Paz. A celebração é uma ótima oportunidade para demonstrar que o campo progressista sempre prezou e lutou pelo caráter solidário e fraterno, diferente da pecha que nos tentam imputar. A intolerância está aí, cada dia mais visível no cotidiano brasileiro, e sabemos muito bem quem as incentiva. Então, acho que é importante a gente deixar claro essa situação que está aí, né, em alta e em voga em todo o noticiário nacional, e também para a gente analisar como é que a imprensa lida com esses fatos e como ela tenta manipular as informações e tenta passar isso para a população de uma forma totalmente equivocada. Então, é muito importante que a gente fique ligado nisso e a gente continua de olho aqui para passar mais sobre os desdobramentos desse caso. Então, vamos lá, minha gente. Falado tudo isso, e esse recado é muito importante, vamos à luta de hoje. Promove essa conversa sobre a luta pelo orçamento para a cultura no Paraná. Para saber sobre a PEC que pretende destinar 1,5% do orçamento do Estado para a cultura, convidamos novamente Rita de Cássia Lins e Silva, advogada, coordenadora da Frente Movimento, integrante do Centro de Estudos de Constituição da UFPR e representante aí da área jurídica do SATED Paraná. No outro corner aí dessa luta positiva, né, do mesmo lado, contamos com a presença de Otávio Camargo, né, compositor, professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e diretor da Companhia da Ilíada Homero de Teatro. É um prazer recebê-los aqui no Vamos à Luta, para a gente poder falar desse tema importantíssimo e muito caro, né, para a nossa cultura. Rita, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Você está me ouvindo? Como é que está o som por aí? Tudo bem, Rita?
Tudo bem, Diego?
Boa tarde. Boa tarde, muito prazer recebê-la aqui novamente, agora que o som estabilizou. Otávio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta também. Prazer recebê-lo aqui, tá me ouvindo? Como é que tá o som por aí?
Tô te ouvindo bem, Diego. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos aí.
Então vamos lá. Então vamos começar, né? Vamos adentrar esse tema com a Rita, para ela explicar para a gente um pouco sobre essa PEC, né, que direciona 1,5% do orçamento da cultura. É a proposta, né, essa proposta, para a gente entender um pouquinho, contextualiza sobre isso, Rita, para todo mundo que está ouvindo a gente, para entender certinho sobre esse tema, a importância principalmente dessa PEC.
Obrigada, Diego, inicialmente pelo convite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, e dessa vez ao lado do meu amigo e companheiro de luta, né, Otávio Camargo. Você disse aí que eu coordeno a Frente do Movimento, mas ele está junto disso, está junto, está nessa. Eu queria aproveitar também para fazer aí uma saudação especial, né, aos nossos ouvintes, dentre estes, Luiz Nobre, está aqui nos ouvindo, que foi uma das pessoas, inclusive, que incentivou, né, essa entrevista. Cumprimentar também os companheiros e as companheiras do SATED, né, que tem aí composto junto com a gente esse lugar de luta. Acho que falar do contexto dessa iniciativa, que é uma PEC, né, que significa uma emenda à Constituição Estadual do Estado do Paraná, é dizer isso, né, que depende literalmente de luta. Nós estamos desde 2020 nesse, vamos dizer assim, nesse cabo de guerra, né? Porque na verdade é disso que se trata quando a gente fala em orçamento em um contexto de Estado mínimo. É importante sempre ressaltar isso, né? Porque é por conta disso, principalmente, que não há empatia do Estado por políticas de proteção social. Isso é muito grave, né? O Estado do Paraná sofre, padece desse mal, né, que é a falta de empatia, não só pela cultura, mas também pela educação, pela ciência e pela tecnologia. Afinal de contas, Diego, Otávio e todas e todos que me assistem, ninguém quer que o povo, né, tenha cultura, porque um povo culto sabe como lutar. Um povo culto sabe buscar o caminho das pedras. E é esse caminho das pedras que a gente quer mostrar com essa iniciativa da PEC, que nasce lá em 2020, quando nós questionávamos, Diogo e todas e todos, o orçamento da cultura para o Paraná. Naquela ocasião, a Frente do Movimento propôs uma audiência pública específica para tratar do orçamento público, do orçamento do Estado para a cultura. Pelo menos na história recente, né, não tinha acontecido ainda uma audiência com essa especificidade, a cultura. Porque a cultura nunca teve um lugar central. Naquela ocasião, nasce a proposta de lutar por 1,5% para a cultura. Nasce a proposta de reivindicar a Secretaria de Cultura do Estado, de trabalharmos conjuntamente, político e socialmente, pelo retorno da Secretaria de Cultura. Porque esses são três pontos que julgamos extremamente necessários, né, serem discutidos, debatidos, e do ponto de vista, por exemplo, do orçamento, não só debatido, mas também fiscalizado, né? Então, mas falar de orçamento, Diogo, é algo assim bem, bem complicado, mas não é um bicho papão, não é um bicho do outro mundo, né? O problema é que o orçamento do Estado, que é a coisa mais importante, tá? Hoje a Defensoria Pública padece disso, né? O ensino público, então tudo gira em torno do maldito ou do bendito orçamento, né? Que infelizmente, da forma como é distribuído, se torna uma verdadeira maldição. E por que uma maldição? Né? Porque não há transparência, é uma peça obscura e que se torna praticamente uma peça de ficção, né? Então, assim, o que é que nós pleiteamos com isso? Nós pleiteamos, né, com base em um marco constitucional, tá, o aumento do orçamento para a cultura. Mas não é só o aumento do orçamento como um todo para a cultura, mas principalmente ou fundamentalmente para o Fundo de Cultura. E eu vou aqui apresentar uns dados, tá, para isso tudo, para responder a tua pergunta, tá? Isso faz parte da contextualização. Sim. E por exemplo, em 2010, tá? Em 2010, esses dados eu colhi a partir de um círculo de seminários que apresentamos, né, enquanto Frente Movimento, também os SECONS, para falar de cultura e orçamento do Estado, enfim, políticas públicas. Naquela ocasião tivemos a visita, né, da deputada federal Jandira Fegali, do professor Maurício Conte, da USP, do direito financeiro, né, do professor Rodrigo Canayama, nosso colega aqui, para discutir orçamento. Então, naquela ocasião, chegou-se à seguinte conclusão. Em 2010, tá, o Estado gastou, aliás, uma coisa é você orçar, outra coisa é você gastar. Tá? Mas, olha, para a cultura, existiu exatamente 0,47%. Tá? O Estado recebeu, naquela ocasião, uma média de 82 milhões, tá? Não estou sendo precisa, mas mais ou menos isso. E gastou mais de 92 milhões. Foi o último governo de Riquião. Ali foram 0,47%, quase 0,50%. E 0,50% é o que prevê a Constituição Federal em seu artigo 216, emendado, né, pelo artigo 42 da Constituição. E essa emenda diz que 0,50% do orçamento do Estado deverá ser para a cultura. Então, a gente não está aqui falando bobagem, a gente não está aqui pleiteando, não está falando de uma ficção, a gente está falando de um direito constitucional. Tá? Bom, continuemos aqui para fechar esses dados, que eu acho importante o público saber, Diego. Em 2017, caiu para 0,42%. Em 2017. Em 2020, caiu para 0,34%. Em 2021, nós trouxemos esses dados, caiu para 0,29%. Tá? Só que em 2021, a cultura recebeu 102 milhões de reais. O problema é que, destes 102 milhões, tá, 13 milhões foi para a biblioteca pública, 33 milhões foi para o Teatro Guaíra, 12 milhões para a TV Educativa e, pasmem, 427 mil reais foi destinado ao Fundo de Cultura. E por que eu estou dizendo isso? Qual a importância de eu estar dizendo isso? A importância de estar dizendo isso não é criticar o Teatro Guaíra, a biblioteca. Não, não é criticar esse tipo de fomento. Muito ao contrário. Só que estes recursos, eles são muito mais para cumprir com folha de pagamento. A minha pergunta, que não quer calar, é: como é que a gente, tá? O que é que a gente quer aplicar de dinheiro na produção? Que tipo de produção cultural a gente quer para o nosso Estado? Para responder essa pergunta, a gente tem que olhar para a realidade concreta do Estado, para o povo da periferia, para o povo caiçara, para o povo de terreiro, né? A gente tem que pensar em políticas de Estado e não em políticas de governo. E quando eu falo do fundo, eu queria agora finalizar, Diego. Sim. Eu me refiro a uma problemática bem séria, bem séria. O fundo de, a Superintendência de Cultura tem tempo limitado, tem tempo de vida útil. É impressionante. Gente, o Fundo de Cultura, que está atrelado, né, a uma lei estadual, mas a Secretaria de Cultura, quando desaparece de cena, para economizar míseros 300 mil reais por mês, esse é um outro dado, o Estado, o governo estadual, lança, funda, institui a Superintendência de Cultura, que cujo decreto se encerrará quando o mandato do governador, né, que está aí, cessar.
Certo.
Ou seja, é um tempo útil. E hoje ela não aparece sequer no organograma da Secretaria de Estado de Comunicação.
Perfeito. Bom,
mas esse é o contexto e vamos falar mais da PEC.
Perfeito. Obrigado, Diego. Que isso. Realmente é muito complexo, mas eu acho que é muito importante que você traga todas essas informações com esses números, porque isso situa muito bem os nossos ouvintes para eles entenderem como está acontecendo realmente esse desmonte. Então, a gente vai fazer um intervalo, eu peço licença para o Otávio, a gente retoma com ele no segundo bloco, então, né? Uma pergunta para ele explicar para a gente também sobre essa movimentação que os artistas estão fazendo, né? Que vocês estão encabeçando também. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidamente para voltar com o Otávio Camargo aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas, aqui, a M930. Fiquem aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.